Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você, feliz sexta-feira. Ele está de volta, depois de alguns dias em certos horários aí, né? Mas ele também já está em contagem regressiva, né? Que eu sei que ele vai entrar de férias.
Um breve descanso.
Né? Esse mês ainda, gente. Eu acho isso um absurdo que eu fico aqui. Me leve também para as férias. Tô brincando, Marcos. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Ótima tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho aí com duas entradas e muitas informações para nós. São 12 horas e 10 minutos. O seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E Quaraci acaba de ganhar uma Lojas Universo. Ganhando aí Lojas Universo, a cidade de Quaraci, aqui no sul da Bahia. Oferecimento também de Unex, você em movimento, e Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes pelo jornal Correio da Bahia, que informa direto de Salvador. Salvador vai criar marina pública para impulsionar turismo náutico. Isso é muito bom, hein?
Tribuna da Bahia, Salvador. Policiais rodoviários federais e PMs presos por tráfico de drogas.
Essa semana divulgamos aqui esse assunto, né? Tá aí. Jornal O Dia, Teresina. STF flexibiliza e autoriza a contratação de servidores públicos pela CLT. Olha só.
Jornal do Comércio do Recife. Santuário do Morro da Conceição será aberto dia 27 com teto novo.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Explosão deixa 3 mortos, 5 feridos e destrói prédio em conjunto residencial. Olha só que horror que aconteceu no estado de Alagoas.
Tribuna do Norte de Natal, economia, setor automotivo do Rio Grande do Norte tem alta de 22,3% em outubro.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Meu celular de volta. Mais de 500 celulares furtados ou roubados na Grande Ilha são devolvidos. Olha só.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Trump afirma que repatriação dos ilegais é inegociável.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Porto Alegre, polícia indicia 15 por mau uso de verba escolar. 15 pessoas indiciadas, hein?
Estado de Minas de Belo Horizonte, chuvas desafiam estrutura de Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, ONGs que receberam 515 milhões em emendas entram na mira da CGU.
Diário de São Paulo, governo de São Paulo volta a instalar gabinete de crise climática.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás. Refis é aprovado com mudança após direta articulação de Mabel, que é o novo prefeito de Goiânia. que é o prefeito de Goiânia. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, também participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 988291029. Então já pode enviar aí a sua mensagem, tá? Hoje o ouvinte tem mais tempo para participar aqui. Aproveita. Vamos de noticiário regional? Vamos iniciar falando aí do mutirão do diabetes, é isso mesmo, e da pedalada azul lá em Itabuna. Confira aqui a programação do mutirão. A 20ª edição do mutirão do diabetes de Itabuna começa amanhã, sábado, na Praça Rio Cachoeira, em frente ao Hospital Beira Rio, ali no Góis Calmon. O público terá gratuitamente atendimento especializado, incluindo exame de fundo de olho, rim e pé diabético, e cardíaco e telemedicina com uso de inteligência artificial. Então, na cidade do Diabetes, né, que vai ficar ali na Praça Rio Cachoeira, será promovida a Feira da Saúde, com ações de prevenção como testes de glicemia, endocrinologia, saúde bucal e oficinas educativas, com a participação de estudantes das áreas de saúde da UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, e das faculdades UNEXMED e AFIA. Todo o atendimento e serviços oferecidos no mutirão são gratuitos. Então, no domingo, no dia 10, será dedicado ao aulão azul da saúde e à pedalada azul. Então, a pedalada deverá contar com cerca de 1.500 ciclistas, incentivando a prática de atividades esportivas para uma vida saudável. Diabetes e bem-estar é tema da campanha coordenada pela Federação Internacional do Diabetes em 2024. E o presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do mutirão, o médico oftalmologista Rafael Andrade, considera a 20ª edição do evento uma marca histórica e exemplo de voluntariado que já está sendo replicada em mais de 30 cidades brasileiras e serve de modelo para outros países. E aí ele ressaltou, Itabuna se tornou a cidade azul, referência no tratamento e prevenção do diabetes. Portanto, aí, disse o médico oftalmologista, o Dr. Rafael Andrade. Parabéns ao Dr. Rafael e a todos os outros médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, diversos profissionais que participam de forma voluntária desse mutirão, que realmente já serve de exemplo aí há muitos anos, né? Se tornou referência o mutirão de diabetes em Itabuna, tá? Então, fica aí a lembrança, né, para você que está nos ouvindo de alguma cidade aqui da região e quer participar. Então é amanhã, tá? Sábado, dia todo, pelo menos a parte da manhã toda, né, Kátia Gomes? Isso mesmo. Então, durante todo o dia, aliás, vai ter aí o mutirão do diabetes. Então não perca, participe amanhã, no sábado, dia 9. Bem, são 12 horas e 17 minutos. Deixa eu mandar um recadinho aqui para vocês. Alguém que estiver interessado em adotar um cãozinho, tá? Adote um pet. É a feira de adoção ONG Planeta dos Bichos, aqui de Ilhéus. Vai ocorrer amanhã, dia 9, sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde, ali no estacionamento do Açaí Atacadista. Então, lá na Praia dos Milionários, no Açaí Atacadista, você pode ir. A partir das 10 da manhã, das 10 às 4 da tarde, vai estar rolando aí a feira de adoção da ONG Planeta dos Bichos, tá bom? São 12 horas e 17 minutinhos, mudando de assunto. O Marcos, polícia apreende mais de 1.000 cartões de benefício com golpista ali no município de Aurelino Leal, né?
Policiais militares prenderam na quarta-feira, dia 6, em Aurelino Leal, no sul da Bahia, um golpista com 1.043 cartões do Benefício de Prestação Continuada, BPC. De acordo com a polícia, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, houve troca de tiros e o suspeito foi atingido. O homem de 25 anos foi encontrado caído às margens do Rio de Contas, no limite de Aurelino Leal e Ubaitaba. O golpista está internado no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, em Itabuna, sob custódia da Polícia Militar. Não foi informado o estado de saúde dele. O criminoso teria jogado a arma no Rio de Contas. Os policiais militares informaram que, na casa do suspeito, Além dos cartões do Programa de Assistência do Governo Federal, foi encontrado um colete à prova de balas. O material foi apresentado na delegacia de Ubaitaba. A polícia investiga como o criminoso teve acesso aos cartões e se existem outros envolvidos no esquema. A operação para prender o golpista foi realizada por agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado, Cacaueira, a CIP Cacaueira, da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO, do Pelotão de Emprego Tático Ostensivo, PETO, e da 61ª Companhia da Polícia Militar em Ubaitaba.
É, então tá aí, a polícia jogando duro. Mudando de assunto, agora vamos ali passar por Porto Seguro, também já na área policial, porque a gente já vai acionar a nossa repórter. Mulher presa em Porto Seguro por morte de indígena tentava controlar tráfico, aponta aí informações. Então, uma mulher presa na última quarta-feira por envolvimento na morte de um indígena é suspeita de tentar controlar o tráfico de drogas na aldeia em Porto Seguro. E conforme a Polícia Civil, a Lígia dos Santos Conceição, de 22 anos, atuava pelo controle do tráfico após o marido dela não identificado, que não teve o nome identificado, após ele morrer em um confronto com a polícia há mais de 3 anos. Segundo aí o Radar News, a polícia também apontou que a Lígia comandou a morte de Renilton Pinheiro, de 47 anos, em setembro do ano passado, setembro desse ano, aliás, porque o indígena atrapalhava as ações criminosas dela, segundo a polícia. Como Renilton mobilizava a polícia e a mídia para investigar a morte do filho, ocorrida em 2022, o indígena passou a ser um obstáculo para as intenções da acusada. Durante o cumprimento do mandado de prisão contra a mulher, o atual companheiro dela, identificado como Leonardo Conceição, de 26 anos, também foi preso após atacar os policiais com uma faca. O homem segue preso à disposição da justiça. Outros quatro envolvidos na morte de Renilton seguem procurados pela polícia. 12 horas e 20 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço. Ótimo trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi. E vem chegando com ela as informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar nesta sexta-feira. A bordo de sua viatura virtual da Gabi, município de Ilhéus. A vara do júri e de execuções penais de Ilhéus definiu a data em que Hugo Davi Cirino dos Santos, acusado de matar Breno Fontes Silveira Carvalho, na época com 18 anos de idade, e tentar matar a mãe do jovem, Michele Fontes Silveira, irá a júri popular, segundo a decisão assinada pelo juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, da comarca de Ilhéus. Hugo Cirino deve passar pelo júri no dia 10 de dezembro, a partir das 8 horas da manhã, no Salão Nobre do Fórum Epaminondas Bebert de Castro. Breno Fontes e Michele Fontes foram baleados na madrugada do dia 6 de dezembro do ano de 2022, no bairro do Pontal. Na época, a confusão teve início após o acusado ter saído de uma famosa casa noturna e urinar na parede da casa das vítimas, iniciando assim uma intensa discussão. O acusado foi até o carro, pegou uma arma e disparou contra o rapaz. Foi quando a mãe, Michele, se pôs à frente do filho para defendê-lo e também foi alvejada. Expectativa grande neste julgamento na cidade de Ilhéus. Na manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil de Itabuna realizou uma operação de busca e apreensão na região conhecida como Alto do Cuscuz, no bairro Califórnia. A ação foi realizada após investigação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes, a DTE, da cidade de Itabuna, que identificou intenso comércio e distribuição de drogas daquela região. A operação teve como objetivo cumprir 8 mandados de busca e apreensão em imóveis daquela região, determinados pelo processo criminal da 2ª Vara de Itabuna. A ação policial contou com 40 policiais civis de diferentes unidades, resultando na prisão em flagrante de 2 pessoas, o nacional com iniciais JRS, vulgo da carne, e ainda o outro FNDS. Foram apreendidas drogas, armas de fogo, munições, equipamentos eletrônicos, um veículo e uma certa quantia em dinheiro. Extremo sul da Bahia, a Justiça de Teixeira de Freitas prorrogou por mais 30 dias a prisão temporária de Marcos Vinícius Nascimento Matos, de 38 anos, suspeito de estuprar e torturar uma menina de 7 anos na época. Hoje ela já tem 15 anos. A decisão judicial foi tomada na tarde de ontem, quinta-feira. O crime chocou a comunidade local. A mãe da vítima denunciou que o motorista da van escolar, responsável por levar sua filha para a escola, abusou sexualmente da criança por vários anos, submetendo-a a torturas e ameaças. De acordo com o relato da mãe, o homem aproveitava a rota da van escolar para isolar a menina, deixar por último e cometer os abusos sexuais. E atenção, hein? Um homem baleado em uma pizzaria não resistiu e a filha dele de 3 anos continua internada. Saiba agora! Wallace dos Santos Gomes, de 26 anos, era conhecido como Beré. Ele morreu na manhã de ontem, quinta-feira, no Hospital Regional de Eunápolis, onde estava internado, após ser baleado na noite de quarta-feira, por volta das 21 horas, em uma pizzaria no centro da cidade de Itabela. A filha dele, de apenas 3 aninhos de idade, que também foi atingida no ataque, permanece hospitalizada. Segundo o laudo médico, o estado dela é considerado estável. O crime aconteceu quando Alas, sua esposa e a sua filha estavam jantando em uma movimentada pizzaria situada bem no centro da cidade de Itabela. O Alas foi atingido no ombro, pescoço e abdômen, enquanto a filha foi ferida no braço. A delegacia territorial de Itabela estava fechada no momento da ocorrência, em cumprimento a uma portaria do governo estadual que determina que as ocorrências noturnas, ocorrências de fim de semana e ocorrências de feriados sejam registradas na Delegacia Regional de Eunápolis. Este é o quadro verdadeiro da insegurança pública da Bahia. Delegacia fechada, final de semana, feriado e de noite. Salve-se quem puder. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicionalíssimo para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 27 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Doutora Thelma Henkin, acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia. Doutora Thelma, que é advogada. Obrigada, minha amiga. Obrigada pela audiência, tá? Um abraço. Deixa eu ver quem está mais ligadinho aqui também.
Um abraço, Marital, também para o meu sobrinho advogado, Michel Bezerra, aniversariando hoje. Parabéns, Michel. Felicidades, tudo de bom para você. Um grande abraço.
Parabéns para o Michel. Saúde sempre para ele, tá? Obrigada aqui. Um abraço para Marivaldo Sintra, que mandou mensagem aqui no meu Instagram, parabenizando também ontem pelo Dia do Radialista, mandando um abraço aqui para todos, viu? Para você, Marcos, para o Coutinho.
Um abraço, Marivaldo.
Obrigada a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Jornal do Meio-Dia, tá? 12 horas e 28 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá para divulgar aí mensagens de ouvintes, né, Marcos?
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Manda um alô para minha avó Dora, minha mãe Sil e todos os ouvintes. A Vanessa do São José.
Pronto. Então, um abraço para a Vanessa do São José acompanhando o Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, estou aqui ligado, né? O Igor, motorista de aplicativo também.
Valeu, Igor! Circulando aí pela cidade, motorista de aplicativo e ligadinho no Jornal do Meio Dia, né? Um abraço, obrigada, obrigada mesmo pela audiência.
Tem mais aqui, boa tarde, Kátia, boa tarde, Marcos. O residencial Vilela está virado, várias construções ridículas na frente do prédio, uma verdadeira zona. Valderico Júnior tem que colocar fiscalização aí. No caso, quando ele assumir, né, dia primeiro.
Ele não assumiu ainda, mas ela tá lembrando que vem aí o novo prefeito, né? As pessoas estão com muita expectativa e esperança, né? Então, já está enviando mensagem solicitando ao novo prefeito. Então, a gente pede também o atual, né? Ele, até então, o Mário Alexandre, ele é prefeito. Então, a gente solicita ao prefeito atual para que acione aí a secretaria que possa fazer a devida fiscalização dessas construções aí, que certamente são irregulares, né? Nesse condomínio aí, da Minha Casa Minha Vida, não é isso, Marcos?
O povo, Antônio Vilela, né? O povo tem que ter bom senso, né?
Exato. Se deixar à vontade, só vira bagunça.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. É o Carlos de Campinas. Estou acompanhando o Jornal do Meio Dia, almoçando e ouvindo. Quero mandar um alô para meu primo Rogério em Urucutuca, em Liels. Ele está ligado, né, aí na hora do almoço, no Jornal do Meio Dia.
Valeu, Carlos. Obrigada. Direto de Campinas. Um abraço.
A Marivone de Sambaituba manda uma boa tarde também e está ligada no Jornal do Meio Dia.
Valeu, Marivone, um abraço para você também. Pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo, você pode continuar enviando mensagens e no segundo bloco nós vamos divulgar a sua mensagem. Vamos a um rápido intervalo, tamo já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Unex, Faculdade de Excelência, você em movimento. Margram, mármores e granitos, preço e qualidade, símbolo de qualidade, né? Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos dar uma circulada ali novamente pelo WhatsApp para divulgarmos aí mensagens dos nossos ouvintes. Como é que estão de mensagem nessa sexta-feira, Max? Será que os nossos ouvintes estão já sextando ou estão realmente aí acompanhando, enviando
mensagem?
Né?
Boa tarde para todos. Aqui é Jorge da cidade de Una. Que Jesus abençoe o trabalho de vocês. Estou ouvindo a rádio.
Como é o nome da pessoa?
Jorge.
Ele está em Una? Uhum. Valeu, Jorge. Obrigada pela audiência. Um abraço aí para você. Diga, Marcos. Enquanto o Marcos dá uma olhadinha, deixa eu divulgar logo uma mensagem, cheguei aqui no meu Instagram, de lá de Lagoa Encantada. Boa tarde, Kátia. Quero informar que a Coelba... Cadê? Quero informar a Coelba que na estrada aqui da Lagoa Encantada, na descida da ladeira dos gringos, é isso? O grido, o gringo, tem poste perto de cair, o poste está todo torto e não vai demorar de cair. Peço que a Coelba venha aqui fazer a troca desse poste. Ela envia até um vídeo, né? Pra gente ver como é que tá o poste. Realmente tá bem tortinho, né? E aí é bom rever mesmo. A Coelba rever e fazer é a possibilidade de fazer a troca deste poste, tá? Então, está divulgada aqui, viu, querido ouvinte de Lagoa Encantada. Aproveitar e mandar um abraço aí pro povo de Lagoa Encantada, que realmente não perde aqui o Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, ela disse que é na Ladeira do Gringo, próxima à entrada do Retiro, né, na estrada da Lagoa Encantada. Então, bastante ponto de referência, viu, Coelba? Dá um pulinho lá pela região da Lagoa Encantada. Tá divulgado, minha querida, um abraço. Diga, Marcos.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. É o Nino do Acarajé, da Praça Cairu, em Léo. Saudades de vocês. Estou aqui ligado na melhor rádio do mundo, Gabriela FM.
Nino do Acarajé, meu lindo. Agora a gente está mais perto, né? Aqui na Avenida Itabuna. Apareça por aqui, Nino. Venha fazer uma visita. Um abraço para você, viu, Nino? E toda a equipe aí do Nino do Acarajé.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Gostaria de relatar uma tentativa de assalto ocorrida pela manhã de hoje na central de abastecimento, no Malhado, em Ilhéus. O delinquente estava armado com a faca e foi Deus mesmo, né, que fez o livramento. A central de abastecimento está jogada, sem policiamento.
Aí não pode. Né? Ali precisa ter guardas municipais, né, pelo menos. E tem que ser revisto isso aí, né, gente? Não dá. Não dá, porque um local daquele de grande movimento tem que ter segurança, né? E a gente solicita também a Polícia Militar fazer umas rondas por ali, tá? Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos. É Newton César. Tô ligado aí no Jornal do Meio Dia. Um alô para Gilson, carregador, Meire, Rita e Tânia.
Um abraço para essa galera toda. É muita gente, não consegui pegar o nome de todo mundo. Só o de Newton César e de Gils Carregador.
Meire, Rita e Tânia.
Perdão. A galera de Sambaituba, né? Então, um abraço aí essa galera toda de Sambaituba. O povo de Sambaituba tá sempre ligado no Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu? Um abraço a todos aí de Sambaituba. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Pronto, são 12 horas e 43 minutos. Vamos de informação. Acaba de chegar aqui uma informação, viu? Vamos aqui de notícia. Olha, coach do Bitcoin, suspeito de golpe de 260 milhões, é preso. Que coisa, hein? Então, Rodrigo dos Reis Teixeira, empresário e coach, suspeito de sumir com 260 milhões de investidores em Bitcoin, foi preso na manhã de ontem pela Polícia Federal no âmbito da Operação Profeta. O coach é dono da corretora de Bitcoins RR Consultoria, no Rio de Janeiro, que captava valores dos clientes e prometia retorno de até 9% ao mês. A suspeita é de que o Rodrigo e familiares enviaram dinheiro das vítimas para o exterior por meio de corretoras de criptomoedas. Dentre as estratégias do negócio para atrair investidores, destacava-se o uso da religião e a presença de celebridades. Olha só, o ator Felipe Tito, que já participou do Shark Tank Brasil, por exemplo, foi convidado para uma das festas de fim de ano da empresa. A onda de processos contra a empresa abertos por investidores, que se dizem lesados, iniciou em 2022. No início deste ano, Rodrigo concordou em pagar 14 milhões em uma ação coletiva, mas, segundo informou a advogada Larissa Gatto, que representa alguma das vítimas, ao Infomoney, ele não chegou a arcar nem com a primeira parcela. Complicado, viu, Marcos Bezerra? Muito complicado. Vamos de mais informações, Marcos? Por gentileza, divulgue pra gente. O MP, né, o Ministério Público da Bahia, recomenda que a Prefeitura suspenda concurso público com suspeitas de fraude, né?
O Ministério Público da Bahia, MP Bahia, recomendou que a Prefeitura de Conceição do Jacuípe, cidade a 100 quilômetros de Salvador, suspenda por 90 dias o concurso público realizado para preenchimento de cargos no município. A medida foi sugerida para apuração de possíveis irregularidades nesse período. Segundo a Promotoria de Justiça, uma investigação preliminar aponta indícios de favorecimento de parentes e pessoas próximas à gestão municipal atual. No documento assinado pela promotora Paula Maria Galina, foi dado prazo de 2 dias para que a Prefeitura adotasse providências. Na quinta-feira, ontem, dia 7, a gestão confirmou a suspensão. O Instituto Bahia, responsável pela organização do concurso, negou quaisquer irregularidades. O certame ofereceu 1.142 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior, com salários entre R$ 1.412 e R$ 14.000. Candidatos que participaram do concurso procuraram a TV Subaé, afiliada da Rede Bahia em Feira de Santana, para fazer denúncias. Entre eles está Adriel Neves, que pede o cancelamento do certame. Desejo que o concurso seja cancelado e a prova seja replicada ou reaplicada. Não é justo que pessoas ligadas à prefeita sejam privilegiadas ao serem empossadas em um concurso onde não houve honestidade, disse o candidato.
É complicado, viu? Muito complicado, delicada essa questão. Bem, a gente vai acionar o nosso repórter. Antes, vou só divulgar aqui mais uma informação do setor policial. Operação prende PMs suspeito de roubar casa, tá? Aqui na Bahia, mais de R$ 100 mil foram levados no crime. Então, dois policiais militares foram presos na tarde de ontem durante uma operação que investiga o roubo de mais de R$ 130 mil do cofre de uma casa em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Eles são suspeitos de cometer o crime com uma terceira pessoa que não teve a relação detalhada pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, o roubo aconteceu em maio deste ano. Armados e disfarçados de profissionais de saúde, vestidos com jalecos brancos e usando máscaras cirúrgicas, eles invadiram o imóvel, fizeram os donos reféns e fugiram com o dinheiro. Ontem, durante a operação Falso Jaleco, os agentes tiveram dois mandados de prisão e três de busca e apreensão cumpridos em Salvador e Camaçari, também ali na região metropolitana. Nos imóveis revistados durante a ação, foram encontrados celulares, um simulacro de arma de fogo, munições e outros objetos de interesse da investigação. O material foi apreendido e será analisado. A ação foi executada pelo Ministério Público do Estado da Bahia por meio dos Grupos de Atuação Especial Operacional da Segurança Pública, GEOSP, e de combate às organizações criminosas e investigações criminosas, que é o GAECO, e também a SSP Bahia, com a Corregedoria da Polícia Militar e a Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria Geral, que é o FORCE. Então, os órgãos não informaram para qual local os presos foram levados. Eles também não tiveram nomes divulgados. É complicado isso aí, viu? Mas a polícia, né? A própria Corregedoria aí da Polícia Militar, junto com o Ministério Público, atuando aí. São 12 horas e 49 minutos. Nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, dona Kátia Gomes! Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra! E muito obrigado a todos vocês que continuam sintonizados, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos, juntinhos, pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Começando a nossa ronda nível de estado, sudoeste baiano, cidade Vitória da Conquista, acidente com vítima fatal. Aconteceu na noite de ontem, quinta-feira, um acidente com vítima fatal, o qual Ricardo Santos perdeu a vida num acidente de trânsito no cruzamento da Estrada da Barra com a movimentada Avenida Luiz Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista. Ricardo conduzia a sua motocicleta quando colidiu com um veículo de passeio. O impacto foi forte e Ricardo morreu no local. Natural do bairro Nova Cidade, em Vitória da Conquista, Ricardo estava morando atualmente no povoado de Lagoa das Flores, ali, região também de Vitória da Conquista. Olha, uma mulher, ela foi morta a tiros dentro de uma casa na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. A vítima, identificada como Valdelice Salles dos Santos. Segundo a Polícia Civil, informações preliminares apontam que dois homens chegaram no local, no bairro Buriçatuba, atiraram e fugiram em uma motoca. Ela foi encontrada sem vida após denúncias de vizinhos que acionaram a polícia após ouvirem o barulho de tiros. Ainda não há pista sobre a autoria e motivação do crime. O caso é apurado pela 4ª Delegacia de Homicídios de Camaçari. Olha, um jovem, ele morreu após a colisão de um carro com uma moto. Um acidente trágico ocorrido ontem, quinta-feira, em Dias d'Ávila, culminou com a morte de André Hugo dos Santos de Oliveira, 24 anos. O jovem motociclista foi atingido por um carro oficial da prefeitura, dirigido pelo secretário de obras Paulo Roberto Carneiro, conhecido como Beto. Testemunhas disseram que o secretário teria deixado o local sem prestar socorro. O delegado Euvaldo Costa, titular da 25ª Delegacia Territorial de Dias d'Ávila, informou que não há registro de Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, em nome da vítima, André Hugo. A Delegacia Territorial de Centro Sé investiga o triplo homicídio com membros de uma mesma família ocorrido na região da Ilha das Lontras, localizada no povoado Pau d'Arco, zona rural de Centro Sé, município do Norte Baiano. As vítimas foram identificadas como Júlio Ferreira Clarindo e Denivaldo Ferreira Clarindo, 38 anos, irmãos gêmeos, além de Rufino Ferreira Neto. De acordo com a Polícia Civil, os três homens foram mortos a tiros e seus corpos foram encontrados em uma área de difícil acesso, o que dificultou a chegada das autoridades. Ainda pela violência desenfreada em nossa grande Bahia, um homem de 35 anos de idade foi conduzido por policiais civis à Delegacia de Homicídios na tarde de ontem, quinta-feira, para o complexo de delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana. Ele é suspeito de ter matado Wilson da Silva Moreira, 53 anos, com um golpe de faca na madrugada da última segunda-feira, após sair de uma seresta no bairro Alto do Cruzeiro. O suspeito, que trabalha como carregador no centro de abastecimento, mesmo confessando o crime, sabe o que aconteceu? Ele foi ouvido pela autoridade policial e foi liberado. Olha, um pai chamou a polícia após o filho participar de um assassinato. Que história é esta? Me acompanhe comigo. Olha, um adolescente, ele foi assassinado a tiros em Feira de Santana na noite da última quarta-feira. A vítima, o adolescente Rafael Pereira Carmo, tinha 14 anos de idade. O homicídio foi praticado por homens que pularam o muro da residência da vítima, entre eles um adolescente de 17 anos de idade. Depois de pular o muro, eles atraíram Rafael Carmo para fora da casa e o levaram para o local onde ocorreu a execução, um matagal na estrada do Alecrim, que fica no bairro Aviário. O pai do adolescente envolvido no crime acionou a polícia e denunciou o próprio filho, afirmando que ele confessou o homicídio. Enquanto aguardavam a viatura, moradores seguraram o suspeito, mas quando a polícia militar chegou ao local, o pai do adolescente já tinha conduzido o próprio filho à delegacia para apresentá-lo. Uma família destruída pela morte de uma criança de 14 anos de idade e um pai sofrendo duas vezes, sabendo que o filho é um homicida, um menor de idade, e que ele agiu como um pai. Acabou denunciando o próprio filho para o bem dele, para as autoridades policiais. Portanto, aí sua viatura virtual da Gabi, encerrando esta semana aqui no Jornal do Meio Dia. Mas eu quero marcar o nosso próximo encontro para segunda-feira com todo mundo a bordo da viatura virtual da Gabi. E eu quero você ao meu lado, por isto te desejo um excelente final de semana. A você também, Marcos Bezerra, e a você também, Kátia Gomes. Mas não acabou, não. Você permanece aqui, no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Lado a lado com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Bom fim de semana para você. Até a edição da segunda-feira, tá? Do JMD. Um abraço, Coutinho. Olha, vamos para a última notícia de hoje. A notícia não é muito boa, não, mas a gente tem que trazer aqui para vocês, tá? É que vem aí aumento da gasolina. A Selen anuncia aumento de 2,9% no preço da gasolina vendida para distribuidoras na Bahia. Então, a Selen, que é a empresa que administra a refinaria Mataripe ali em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, informou que os preços da gasolina vendida para as distribuidoras de combustíveis na Bahia tiveram um reajuste de 2,9% ontem. O anúncio foi feito hoje pela manhã. Com o aumento dos preços passado para as distribuidoras, alguns postos de combustíveis localizados lá em Salvador, em trechos da BR-321, na Avenida Paralela, em bairros como Ondina e São Cristóvão, aumentaram para mais de R$ 6,00 o litro. Aí eu lembro que em Ilhéus já está a mais de R$ 6,00. R$ 6,39, R$ 6,59, imagine agora, para quando vai, né? Ilhéus sempre mais caro do que a capital baiana, né, Ilhéus? E mais caro que outras cidades também. Segundo a empresa, a Selen, os preços dos produtos da refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A Selen informou que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos em consonância com as práticas internacionais de mercado. Em nota, o Sindicombustíveis Bahia informou que o mercado é livre e competitivo, cabendo a cada posto revendedor decidir se vai repassar ou não ao consumidor os reajustes, né, da Selen. E aí o sindicato explicou que os postos de combustíveis não adquirirem o sindicato explicou que os postos de combustíveis não adquirem produtos diretamente da empresa, e sim das distribuidoras. O sindicato reafirmou que não interfere no mercado e respeita a livre concorrência. Lembrando, né, gente, que o gás de cozinha também ficou mais caro para o consumidor desde 1º de outubro. O preço do gás liquefeito de petróleo, GLP, passou por reajuste para 10,5% para as distribuidoras, né? Então, tá aí, imagine, né, os valores do gás aí chegando a R$ 150,00. É, Marcos Bezerra, né? Não tá fácil, não. É combustível que aumenta, é gás que aumenta, aí o alimento também nas prateleiras aumentam, né? Porque tem toda uma consequência esses aumentos.
Custo de vida em geral, né? Aumenta.
Exatamente. Aí tá, o negócio tá que tá, viu? Tá pesado pro brasileiro. Ai, ai. Bem, pontualmente 1h. Então vamos encerrar por aqui a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, ótima tarde, bom fim de semana, de paz e tranquilidade até segunda às 12 horas. Um abraço, Marcos. Bom fim de semana e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Nex. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, no centro. E Marmoraria Magrã, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Magrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz retornando.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.